Genial.
Bom dia para todos. Bem-vindos ao curso de Evidências Cristãs. Eu quase falei apocalipse porque eu faço isso na terça noite intensivamente. Uma turma incorporada. Mas hoje, Evidências Cristãs. Que bom que vamos passar terça, sexta-feira junto. Eu conheço alguns de vocês e outros estou conhecendo agora. Para vocês que não conhecem, o Antônio lá e Viridiana ao lado, eles são amigos do peito. Nós temos a costa de uma outra custa do que custar. Quer conhecer bons amigos, estão sentados aqui. E eles são os pais desta moça linda na frente, Jennifer. Os sogros amados de Henrique. E é tão bom ter vocês.
Vocês que... Sim, interromper. Se você quiser usar o controle, você pode usar para ir para frente.
Vamos ver se funciona.
Aí ela sorriu.
Oh, ela sorriu. Este é o controle da alegria. Vamos tentar de novo. Oh, ele funciona. Ok. Ah, muito bom. E Deus é meu melhor amigo do mundo. Mas você quer saber meu melhor amigo da planeta Terra? Ela está ao lado, vestida de azul. Oh, nós somos casados há 36 anos. Para vocês que não conhecem o Augusto, Londrina, Jonas, não estava na baleia, da barriga da baleia. Mas eu preguei na formatura do pai dele quando ele se formou do Instituto de São Paulo, anos atrás. Uau, prazer conhecer você. São Paulo. Guilherme, de 9 de julho, prazer conhecer você. Ana, eu conheço a Ana desde pequena. E você e Lucas são pessoas preciosas para mim. Obrigado por participar desse aula comigo. Só o seu exemplo de vida me dá uma alegria imensa. Débora? Quase filha na fé, passa uns 14 meses em Guarapuava servindo, evangelizando e citando poesia, amando pessoas e crianças. Eu estou pregando a palavra e ela tinha uma turma de crianças lá, pastoreando e amando. E sabe, tem 6 deles agora. E esta família é tão fiel a Cristo. Você lembra quando era meu? Eles estão lá todo domingo na sala de aula e aquelas crianças são maravilhosas. Eu vesti de Papai Noel semana passada. Todos sentaram no colo e nós amamos um ao outro. Eles são uma família maravilhosa. Obrigado. Você fez uma diferença eterna. Mariana, estou conhecendo agora. Eu já conheci toda a sua família. Só faltava você. Parabéns conhecer você. Stephanie, Campo Grande. Eu quero conhecer você mais. Eu acho que de todos eu conheço você menos. Zanata. Amigo, obrigado. Gabriela, estou conhecendo agora. Breno, filho de fé de Ranieri Menezes, de João Pessoa. Gabriela, você vê, guarde, estou usando minha memória aqui de olhar no papel. Paraíba. Ah, prazer conhecer. Eu quero conhecer vocês dois mais. Uau. É bom ter amigos por toda parte. Algumas pessoas estão escutando este sotaque meio forte. Eu peço desculpas, eu sou meio surdo. Eu estou falando português faz 35 anos. E vocês jovens que falam por 17, 18, 19 anos só, falam bem melhor do que eu. Eu não sei qual é o seu segredo, mas eu gostaria de falar português como vocês. Eu vou tentar. Faz uma lista, durante a semana, faz uma lista de todas as palavras onde eu estou falhando. E em particular, de aula não é a primeira sacola, é o primeiro século. Fala essas coisas para mim. Alan, não é terremoto, é terremoto. Fala essas coisas para mim. Alan, não é apocalipse, é apocalipse. Fala para mim. E eu vou um dia falar com vocês. Fica à vontade, puxa o meu orelha, me corrigir, porque vocês vão me aperfeiçoar na língua portuguesa. Eu moro aqui no Brasil faz, eu não sei quantos anos, 33 anos já. Obviamente norte-americano. Eu cresci ao lado de Zé Colmeia. Vocês conhecem Zé Colmeia? Já viu o desenho animado do urso no parque de Jellystone? Aquela desenho animado era uma propaganda para visitantes do mundo chegar no parque verdadeiro de Yellowstone. A Pedra Amarela, que fica no norte dos Estados Unidos, entre 3 estados, Wyoming, eu morava em Wyoming, Montana, Idaho, perto de Canadá. Eu morava lá por 15 anos, neve até aqui, 60 graus abaixo de zero, e eu vi Zé Colmeia 2 anos atrás, eu fui lá visitá-lo. Ué, não foi a Zeca, foi a Zeca. E ela tinha os filhotes lá, tão bonito, tão bonito. Mas um dia eu cresci. Eu e minha esposa, nós somos pais de 3 filhos. São todos brasileiros, curitibanos, e não tem sotaque nenhum em português nem em inglês. Meu filho mais velho, Natanael, tem 30 anos, casado. Ele fala português, inglês, quebra galho em espanhol, fala japonês, morou 1 ano no Japão. E ele torce para o Japão na Copa. Eu não entendo isso. Ele é brasileiro e diz, pai, alguém tem que torcer por eles. mas ele é casado faz uns 6 anos, fiel a Cristo Jesus. Eu tenho uma nora e tanto. Eu pedi uma nora dessa desde o berço do meu filho e Deus entregou para mim. A minha filha Natalie, o filho Nathaniel, formado em desenho gráfico, é isso que ele faz na vida. Eu tenho uma filha, Natalie, ela tem 28 anos, casada, com um genro que eu pedi desde o berço e Deus me entregou um genro. Nós não temos piada de sogro e sogra em minha casa. Nós temos amor de Jesus Cristo. E como eu sou abençoado, tenho um genro, Jacob. Uau, que coisa maravilhosa. Mas ela é formada, mestrada em psicologia. Ela trabalha em uma clínica e ela ajuda famílias quebradas. E ela falou, pai, eu vou trabalhar nesta clínica, mas quando meus bebês nascer, ela tem mestrado, quando meus bebês nascer, eu vou sair do trabalho, criar meus filhos na imagem de Cristo, e quando eles estão grandes o suficiente, eu vou voltar a trabalhar de novo. Que todos sigam um exemplo dessa e ter os melhores discípulos que vocês vão fazer na vida já estão na sua própria casa quando eles nascerem. Não negligenciar eles numa creche nenhum. Mas eu tenho uma filha maravilhosa. Eu tenho uma caçula, Nayane. Ela tem 26 anos. Ela é uma vaqueira. Ela é formada em confeitaria, chefe de cozinha, mas ela é uma vaqueira. E ela vai casar com um vaqueiro em junho, policial. Ambos trabalham nas ruas de trânsito em cima de cavalo. E quando for necessário, eles vão no McDonald's a cavalo, pede lá na janela e vão embora trabalhando. Esta é a minha filha caçula. Nós andamos cavalos juntos desde ela tinha 9 anos de idade lá em Curitiba, mas são curitibanos. Eles moram no exterior e eu sou um pai muito abençoado. Eu não sei o que mais você quer saber sobre mim, mas eu morei em Curitiba por, 27 anos. Deus fez uma obra. A única coisa que eu posso fazer é visitar Curitiba e vejo o que Deus fez com 3 casais caipiras do interior que nem sabem falar inglês direito. Deus é grande. Mas depois desse tempo, eu e minha esposa, nós mudamos para o interior, porque nós vimos uma turma de pessoas lá, animadas sobre Jesus, querendo evangelizar, são nossos amigos, e eu fui atraído para lá, trabalhar junto com eles. E você pode, não vai acreditar o que Deus está fazendo em Guarapuava. Eu acho que eu devia dar aula hoje, porque só de falar o que Deus faz, eu posso falar o dia todo e esquecer a aula. Eu não quero fazer isso. Mas vamos trabalhar um pouquinho hoje. Nós estamos neste curso de evidências cristãs. Nós temos uma fé em Deus, não baseado em sentimentos, mas evidências, provas, fatos, testemunhos oculares. Nós não temos uma fé cega. E eu não sei sobre vocês, mas eu fui criado desde o berço na igreja. Meu tataravó era cristão na Igreja de Cristo. Bisavó. Vó. Mãe. Eu. Meus filhos. De geração em geração seguindo Cristo. Mas sabe, crescendo na igreja, eu vi na aula dominical sobre Jesus. Eu fui na escola pública e eu vi sobre evolução e Charles Darwin, e eu cresci vendo 2 coisas lá, e alguma coisa não estava batendo nessas ideias contraditórias. Mexeu muito comigo na juventude. Não tem Papai Noel, eu descobri, desculpe, crianças, estou escutando esta gravação, mas não tem Papai Noel, e eu descobri
que não tem coelho de Páscoa e aquela fada que tira dente debaixo da do travesseiro e deu uma moeda lá. Eu cresci com todas essas fantasias. E um dia eu descobri que eles são mentiras.
Eu estava decepcionado com meus pais.
Mas eles também falavam de Jesus Cristo. E será que ele não é mais uma mentira dos pais? Por causa disso, eu criei meus filhos bem diferente. Eles sabem quem é Papai Noel e todo ano eles vêm pedir e todo ano ele dá. Mas nada de fantasia com meus filhos. Eles sabem o verdadeiro Papai Noel está bem na frente deles. Nós montamos uma árvore com um anjo em cima e nós falamos de Cristo, mas eles sabem quem é Papai Noel. E o coelho de Páscoa. Eu não vou vestir assim, mas eles sabem de onde vem os doces da Páscoa também. Nada de fantasia na minha casa, só pura verdade. Mas eu não fui criado com evidências. Eu fui criado com fantasias. Eu questionava Jesus e a Bíblia e Deus como se fosse fantasia. E vocês que estão fazendo faculdade hoje, vocês estão sendo bombardeados com Darwin. Nós vamos falar muito sobre Darwin. E evolução, e Big Bang, e tanta outra teoria, fantasia, branca de neve. Eu vou colocar Darwin e Richard Dawkins e Stephen Hawking e todos eles no palco, vestidos de branca de neve, e nós vamos desmascará-los com amor, cada um deles. E vamos deixar a verdade falar essa semana. Esse é o nosso alvo. Eu estava tentando pensar como iniciar esta aula. Evidências cristãs. O Zanata me influenciou alguns anos atrás. E por causa do que Zanata falou comigo, lá embaixo diz, aluno junto com vocês. Eu não sou professor de nada. Eu sou um aluno junto com vocês. E como Zanata me ensinou alguns anos atrás, a única diferença entre você e eu já fiz minha tarefa de casa. Eu já passei a prova. Alguns estão tremendo já. Nem esquenta a cabeça com essas coisas. Essas são de menos. Mas eu vou estar aprendendo com vocês essa semana. Hoje de manhã eu já aprendi uma coisa nova. Eu estava lá pulando de alegria no hotel. E eu já estava ligando o laptop, costurando lá dentro. E Reed diz, a gente conversa. E Reed me ensinou algumas coisas hoje de manhã sobre evidências cristãs. E teorias, e provas, e evidências. E eu vou mostrar daqui a pouco o que aprendi. Mas eu quase mudei o nome deste curso para isso. Eu não tenho fé suficiente em ser um ateu. Ser cristão é fácil, porque eu acredito, é baseado em provas, testemunhas oculares, coisas óbvias, fatos. Como eu vou demonstrar durante essa semana, ateísmo, naturalismo, marxismo, comunismo, socialismo, darwinismo, você chama o que quiser, é a mesma coisa. Não é baseado numa gota de evidência. Nem uma 0% evidência. É pura fé. Minha fé, evidência. Fé deles, sem evidência. Eu não tenho fé suficiente, Sr. Mateus. O que nós vamos fazer essa semana? Alguém aqui já fez umas aulas de grego, por acaso? Alguém já ensinou um pouquinho de grego para você? Então vamos falar sobre... Teologia. Eu acho que você já tem uma noção do que é. Duas palavras gregas. Teologia. O que é esta palavra aqui? Theos. Theos. Traduzido para o português é? Vamos colocar em letras de português para quem não estudou ainda. Traduzir é Deus. Agora a próxima palavra. Logos. E traduzido para o português é? Palavra. Logos. É palavra. E eu vou corrigir uma coisa que eu vi já. É uma palavra. Talvez até hoje é traduzido estudo. Então é uma palavra sobre Deus. Muitos gostam de ler João capítulo 1. No princípio era o verbo, o logos, ou em uma tradução mais moderna. No princípio era a palavra, o verbo, o logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. E algumas pessoas dizem,
well, isso significa ação.
Não, eu não sei quem inventou isso alguns anos atrás. E me corrige se alguém sabe algo melhor. Todo mundo diz, oh, essa é a ação de Deus. Não, é Deus. É Deus. E eu sei que ele é capaz de agir. Mas a palavra não significa ação. Significa palavra. E a palavra é Deus. E eu sei que ele é capaz de agir. E este é versículo 3. Por meio dele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Eu sei que ele agiu. Mas a palavra em si não significa ação. Teologia. Tem três tipos de teologia. Número 1. Teologia. E nada disso está na apostila. Nós precisamos daquela apostila, uma hora ou outra. Está naquela sala de aula de Google. E eu tenho, eu trouxe a apostila aqui, está desse tamanho. Ano que vem eu vou publicar. Está na hora de colocar. Eu simplesmente não tenho tempo. Faz 15 anos que eu quero publicar essa apostila, mas finalmente nós vamos distribuir para o povo. Mas o que está na tela, muitas coisas que vão estar na tela essa semana não estão na apostila. Então, se você quer tomar qualquer anotação, melhor, porque não está na apostila. Mas nós vamos falar brevemente neste momento sobre três tipos de teologia. Três tipos. Número 1, teologia religiosa. Como esta palavra religiosa tem sido condenada? Até eu de propósito, uns três semanas atrás, coloquei no Facebook o que religião significa. Porque sabe, pessoas hoje em dia estão falando, well, eu não sou religioso. Eu sou muito religioso. A palavra significa louvor. Significa ser como Deus. Até Tiago capítulo 1 diz, religião verdadeiro é... Você sabe o que se diz lá sobre cuidar dos órfãos, as viúvas? Eu sou religioso. Eu sei que o mundo lá fora entortou esta boa palavra. Eles entortaram. Evangélico, crente, católico, batista, boas palavras da palavra de Deus. E você pensa, oh, crente. Oh, eu não sou crente. Eu sou... eu sou católico universal. Eu sou batista. Alan Batista, conte comigo. O que eu faço? Esta é minha vida. Minha vida não é evidências cristãs. Minha vida está na rua falando de Jesus Cristo. E se alguém duvida, oh, eu estou preparado para um bate-papo com eles com muito amor e carinho. Eu sou muito religioso. Eu espero que vocês aprendam. E se você não sabe o que significa, procure no meu Facebook alguns três semanas atrás e descubra o que ser religioso biblicamente. Não do mundo. Mas o que é teologia religiosa? É uma palavra, logos, uma palavra da experiência humana sobre Deus. É dar o seu testemunho. É testemunho ou testemunha?
Testemunho.
Testemunho? Obrigado. Eu sempre confundo esses dois. Mas sabe, eu posso esta semana dar meu testemunho e você não ficar pasmos com o que Deus fez na minha vida e na vida dos outros. Mas muitos religiosos hoje estão indo na frente, dando seu testemunho. E será que é verdadeiro? E se eu der meu testemunho para as pessoas? Pessoas nunca viram o que aconteceu. Será que é verdadeiro? Ou visite Guarapuava e ver com seus olhos. Veja com seus olhos e você vai ver as provas da minha experiência. Mas sabe, nem sempre a experiência da vida impressiona alguém. Então, nós temos teologia bíblica. Oh, isso é importante. Teologia bíblica, uma palavra da Bíblia sobre Deus. E Eugênio Goudou, muitos anos atrás, escreveu aqui em Campo Grande os princípios básicos. É a melhor série de evangelismo que eu conheço e eu espero que é nunca abandonado. Eu tenho meio complicado ele pelos anos por ensinar tudo isso, mas só pegar o frente e verso daquela folha, só isso, você vai evangelizar e pescar muitas almas para Cristo.
Eu chamo este curso hoje de Teologia Bíblica em Guarapuava. Eu já modifiquei um pouquinho, coloquei duas lições no começo, uma lição extra no meio, tirei do meio, coloquei no final. Mas basicamente é o trabalho de Eugênio Godoy. E Teologia Bíblica é pegar a Bíblia e explicar a palavra de Deus para alguém. Eu faço isso quase todos os dias da minha vida e algumas pessoas ficam meio cansado. Diz, Alan, que tal a gente fala sobre basquete durante o jantar e não a palavra de Deus? Ok. Ué, eu toco meu violão toda noite e vou falar de música. Então eu tento mudar de assunto, mas eu não posso parar de falar sobre a Bíblia. Então, aguenta firme. Porque toda a verdade está neste livro e nós devemos saturar nossas mentes com eles e comunicar isso ao mundo. Mas sabe alguma coisa? Número 1, nem todo mundo vai acreditar na minha experiência. Nem todo mundo acredita na Bíblia. A gente acredita na Bíblia, pelo menos. Talvez alguns de vocês dizem, eu fui criado acreditando na Bíblia, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu espero que essa semana remove suas dúvidas. E se não, levanta a mão, questiona, porque quando você sai daqui essa semana, eu quero que vocês tenham uma convicção da palavra de Deus. Convicção. Mas quando vocês estão na faculdade, sendo um professor ateu, apresentando o que ele conhece da vida, ele vai levantar algumas coisas que vai levar você a questionar sua fé. Ele vai falar de tal forma, por falta de evidências, ele vai falar de tal forma que ele vai ameaçar você, envergonhar você, ridicularizar você. E eu quero preparar vocês esta semana com o número 3. Teologia filosófica. Este é o nosso curso. Lógica. Não sentimentos, lógica. Sabedoria, pensamento, fatos, que são a alicerce de sua fé. Esta é a minha tarefa esta semana. Mesmo que os três teologias são ótimos. Agora vamos trabalhar nesse terceiro um pouquinho de entender ali. Teologia filosófica. Alguém está vendo as palavras gregas lá? Filosófica. Como ele é em grego? Filosofia. Filosofia. Hoje em dia nas faculdades tem bacharel, mestrado e doutorado em filosofia. Quer fazer um bom estudo? Faça essa. Nós precisamos mais cristãos na igreja estudando filosofia para proteger os jovens da próxima geração. Sabe o que é filosofia? Filo em grego é o quê? O que é? Afinidade, proximidade. Bem simples. Amor. Amor, amigo. Agora, deixa me dar uma extra para vocês. Comercial extra grego. Tem quatro palavras para amor em grego. Em inglês, nós temos love. I love you. E em português, nós temos eu te amo. Agora, quando eu falo para Jonas, eu te amo, é bem diferente de quando eu estou olhando nos olhos profundos de minha esposa, dizendo eu te amo. Bem diferente. E quando eu falo para o meu filho, Nathanael, eu te amo, filho. Diferente. Tem a palavra em grego, storge. Storge significa filho, filho, eu te amo, filha, eu te amo. Tem a palavra phileo. Phileo. Jonas, Guilherme, Ana, amigos, eu te amo. Tem eros, erótica. Este é um amor físico de corpos entre duas pessoas casados e para mais ninguém. Não é antes do casamento, não é fora do casamento. É uma coisa preciosa, bonito, que Deus deu para duas pessoas casadas. Você não quer experimentar isso antes do casamento. Você vai estragar o presente. E você não quer se casar e experimentar fora do casamento. Você vai destruir o presente. Mantenha-se firme. Eu casei virgem, minha esposa casou virgem. Meu filho casou virgem, minha nora casou virgem. Meu genro e minha filha casaram virgens. E eles estão vivendo a vida que Deus planejou. Que vocês jovens experimentem isso. Eros, verdadeiro. Mas tem uma outra palavra, ágape. Ágape, essa está repetida muitas vezes, especialmente no Evangelho de João. Deus ágape o mundo de tal maneira. Jesus diz, ágape uns aos outros como eu vos ágape. Ele acabou de lavar os pés, o rei do universo de pés, lavando os pés de Judas que vai traí-lo. Ele amou os inimigos. Esse tipo de amor é quando você vai amar alguém sem nunca ser amado de volta. E este é o amor que faz um casamento funcionar. Este é o amor entre Davi e Jonatas, do Velho Testamento. É um amor de negar a si mesmo e dar de si mesmo sem esperar nada. E se o outro agir igual, agora, a igreja, a igreja. Vocês se lembram de João capítulo 21, depois que Pedro está envergonhado, depois de negar Cristo 3 vezes, e Jesus veio para ele e ele diz, Pedro, você me ama? E Pedro diz, responde, eu te amo. Alimento minhas ovelhas. Lembra a conversa e aconteceu 3 vezes? Se você não leu isso no texto grego, está perdendo alguma coisa. Jesus diz, Pedro, você me ágape? Ou como Pedro vai responder sim para isso? Depois de negar 3 vezes. É impossível ele falar isso. Ele vai ser um hipócrita se ele falar isso. Então sabe o que ele respondeu em grego? Eu te fileio, eu sou seu amigo. Ok, alimenta as ovelhas. Segunda vez. Você me ágape? Ele diz, eu sou seu amigo. Alimenta as ovelhas. Terceira vez, Jesus diz, Pedro, você é pelo menos meu amigo. E Pedro ficou triste porque Jesus mudou de palavra. E ele diz, sim, eu sou seu amigo. Jesus não usou esta terceira vez. Anote isso na margem de sua Bíblia, vai enriquecer suas pregações. Agora, Jesus foi para o céu, Pedro foi de Pentecoste pregando, e eu te falo que Pedro amou Jesus com ágape por resto de sua vida. Foi crucificado no final, nunca recuou. Porque Deus amou ele com ágape, caiu a ficha. Eu vou amar Deus de volta, eu vou amar meu próximo da mesma forma. Então, uma pequena lição de grego sobre filo, amor, amizade com Sofia. O que é Sofia? Sabedoria. Agora, uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Grande diferença. Conhecimento é informação. É uma apostila, é muita informação. Sabedoria é como aplicar o conhecimento, colocar em ação. Joseph Smith, 1830, vendo a confusão religiosa na praça, e nós vamos ver porquê desta religião confuso na praça da época de Joseph Smith daqui a pouco. Mas ele estava tão confuso, ele leu Tiago capítulo 1, que diz, se alguém falta sabedoria, peça a Deus. Ué, ele não sabia discernir entre conhecimento, informação e sabedoria, aplicação. Então, Joseph Smith foi para a floresta, se ajoelhou e disse, Deus, me dá sabedoria. Ele não estava buscando aplicação, ele estava buscando mais informação. Ele disse que um anjo apareceu e deu um novo livro para ele. É, 3 livros. Livro dos Mormons, a Pérola de Grande Preço, e Doutrinas e Alianças. 3 livros além da Bíblia. E a Bíblia é meio negligenciada. E a Igreja dos Mormons começou na praça. Está certo ou errado? Este é um outro estudo para a gente fazer. Ele confundiu as palavras. Nunca se confunde as palavras. Até eu vou corrigir uma palavra hoje, se eu puder, delicadamente. Durante esta semana inteira, Deus não vai me inspirar. Inspiração é algo quando Deus fala perfeitamente e um apóstolo ou profeta comunica com exatidão ao ponto de escrever lá na Bíblia sem erro nenhum. Eu não sou inspirado por Deus. Não sou. Nunca serei. Eu simplesmente sou um homem que lê o texto inspirado. Segundo Timóteo 3:16, toda escritura é inspirada por Deus. Lá está a inspiração. Então, qualquer coisa que Deus faz na minha vida, com o Espírito Santo que habita dentro de mim, é maravilhoso, mas não é inspiração. Agora, amor à sabedoria. Então, o que é sabedoria? É a aplicação de conhecimento, é lógica, é pensar. O que é a filosofia no simples? No simples. Se é verdadeiro, se isso é verdadeiro, e número 2 é verdadeiro, logicamente, 3 é verdadeiro. É só isso. Agora, quando você está falando com um ateu, alguém que não acredita em Deus, ele vai falar, isso é verdade, isso é verdade, então isso é verdade. E a primeira coisa que ele falou, não é verdade. Só presta atenção, na sala de aula, na faculdade, quando eles começam com a lógica, tentando desprovar Deus, presta atenção, na primeira coisa que ele falou, é mentira. E talvez, parece certo? Eu vou te ensinar hoje como lidar com aquilo, levantando sua mão na sala de aula, com muito amor, carinho e mansidão, com mel na boca, para ajudar este amigo seu, professor, a tomar um passo em direção a Jesus. Você não vai resolver numa conversa com ele. Mas, teologia filosófica é nosso curso. Eu coloquei todos esses brinquedos aqui na mesa. Estão vendo os brinquedos aqui? Alguém consegue empilhar todos esses pregos em cima da cabeça de um só prego de pé no meio da madeira? Todos eles. Alguns conseguem. Se você consegue, não mostre aos outros. Deixe eles se debater um dia ou dois e depois mostre para eles. Que tal este aqui? O triângulo. Você fica pulando os pregos lá. Pula, pula, pula. Até só sobrar um. Só um pode sobrar. Não dois, não os três. Você só pula e tira. Pula e tira. E pula até só sobe um. E se de repente você chega ao ponto que você não pode pular mais e sobrou três, você não tem lógica ainda. E tem outros aqui. Eu quero que vocês peguem esses dois pedaços de madeira. Eu mostrei para um amigo outro dia, então não mostro até eles debaterem um pouquinho. Mas, sabe nesses dois pedaços? Eu quero que você coloque eles junto, como você quiser, até você formular um triângulo. Aquelas do Egito, tipo uma pirâmide do Egito, um triângulo. Exato. Este aqui, essa estrela tão bonita, eu quero que você desmonte ele e remonte ele. E tem todo tipo de brinquedo aqui. Uau! Este aqui tem duas bolinhas aqui. Eu quero que você descubra, coloque umas duas bolinhas nos dois buracos simultaneamente. Alguns de vocês sabem, alguns não. Mas a razão das brincadeiras. Alguma coisa que você faz nos intervalos, alguma coisa para esforçar a lógica na sua cabeça. Porque de forma alguma, eu vou desmontar isso e remontar com sentimento. Eu sinto no meu coração que Deus existe. Ateu não vai acreditar nisso. E quando o ateu diz, eu sinto no meu coração, eu não aceito também. Nós precisamos lógica, provas, tudo isso é pura lógica. Eu quero exercitar seu cérebro na lógica, para que eu possa exercitar seu cérebro na lógica de filosofia e comprovar a existência de Deus hoje. Eu quero provar que houve uma criação em 6 dias. Evolução não aconteceu. Macroevolução. E eu quero comprovar que dinossauros, Tyrannosaurus Rex, Brontosaurus viviam simultaneamente com humanos e não foram extintos milhões de anos antes do homem apareceu e evoluiu na Terra. Eu quero te demonstrar com fatos científicos conviveram juntos. Não citações bíblicas, fatos da praça. Eu quero mostrar provas científicas que a Bíblia é inspirada, é os pensamentos de Deus colocado por escrito. E eu quero comprovar, e nós não vamos ter tempo para isso, porque eu trouxe informação o suficiente para 2 semanas. Mas o que eu não conseguir ensinar, está na apostila. pode ler. Mas eu quero, se tiver tempo, um pouquinho de tempo, eu vou tocar light lá. Eu preciso uns 6 horas, mas eu vou mostrar provas científicas que a Bíblia nunca foi modificada. E você pode confiar a palavra de Deus. E eu gostaria de demonstrar que, cientificamente, que Jesus não é um mito, não é uma fábula, não é branca de neve. Ele andou fisicamente no planeta Terra e eu posso comprovar. E a última, eu quero comprovar cientificamente que Cristo saiu do túmulo vivo. Não é um sentimento, pura lógica e provas. Este é nosso curso. Agora, neste curso, nós teremos muito vocabulário novo, muito. E se uma palavra aparece na conversa e você não sabe o significado, por favor, pergunte. Sanata vai responder. Toda pergunta é boa. Nunca se sente envergonhado de fazer uma pergunta. E quando alguém faz uma pergunta e você sabe a resposta, não fique rindo ao lado. Isso não é ágape. Quando alguém não sabe alguma coisa, faça a pergunta. Vamos responder. E você vai conhecer mais. Os alvos deste curso: observar evidência, como um cientista fazendo experimentação, observar evidência para a nossa fé em Jesus. Segundo, eu não quero fazer nada na vida, nada, que não vai glorificar o Rei. Eu quero glorificar o Rei Jesus todo dia. Quero edificar a igreja aqui, e por causa do que é ensinado aqui, eu quero que vocês saiam daqui e vivem a vida e levando outras pessoas para seguir o Rei Jesus. Você vai ver no final de cada lição na apostila, eu prego o Evangelho de propósito. Quando eu publicar este livro sobre evidências, é porque eu quero evangelizar almas. Esse é meu coração. Fogo de Jeremias só queima em mim todo dia. Eu te falo, eu tenho que falar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Agora, nós, hoje, vivemos numa época quando ateísmo militante está marchando. O que significa ateísmo? Eu falo meio rápido demais, né? Eu vou tentar colocar uma mancha mais devagar. Eu estou, literalmente, nos últimos anos, radicalmente removendo a pressa na minha vida. Mas eu fico tão animado que meu motor corre. O que significa ateísmo?
Ateísmo é ausência de fé.
Okay. Alguém viu aquele filme recente dos últimos anos, Deus Não Está Morto? E quando o primeiro dia da sala de aula de filosofia, o professor entra lá com aquela arrogância que algumas vezes eu estou culpado de ter, eu estou tentando remover da minha vida também. Algumas vezes, quando a gente tem grande conhecimento, 1 Coríntios 8 diz, a gente nos exalta. Me perdoe se isso sai da minha boca, tom de voz, qualquer hora essa semana, e se acontecer, puxa uma orelha, porque eu quero ser humilde com todo esse grande conhecimento que Deus me deu. Mas no filme, quando este professor entrou lá, ele diz, vamos falar sobre ateísmo. E alguém diz, o que é? Ele diz, teísmo, theos, teísmo. É uma crença em Deus, Criador, e Ele está envolvido em nossas vidas, Ele escuta nossas orações, Ele age todo dia em nossa vida, literalmente. Se você não pediu ajuda hoje, você está faltando alguma coisa. Deus quer agir. Teísmo, theos. Ah, teísmo é, eu não acredito neste homem velho no céu e que manda raios em todo mundo, ditador grande lá, como ele, o homem do filme falou, criticando o Criador. Ele nem conhece o Deus verdadeiro, pelo jeito que ele falou. Mas ateísmo é alguém que não acredita em Deus e eles não querem que vocês acreditem em Deus. Eles não simplesmente não acreditam. Não, eles não acreditam e eles vão fazer uma doutorado em filosofia para ser seu professor na faculdade para arrancar sua fé. Sabe o que acontece todo dia na sala de aula? Está vendo minha torre aqui de Jenga? Alguém já jogou de Jenga?
Ah, legal.
Oh, você tem que jogar isso no intervalo, ou amanhã, ou no almoço. Sabe, o professor de aula diz isso. Sabe, Deus não existe. E, sabe, Jesus é como a fábula de Branca de Neve. E sabe, e ele vai lá batendo em você, onde você está fraco em conhecimento. Ele vai tirando sua alicerce. Ah, a Bíblia é cheia de mentiras, só fábulas. E ele vai batendo, ele vai tocando em você na sala de aula, tirando e tirando e tirando. O que vai acontecer se ele continua dia após dia batendo no seu alicerce da fé? O que vai acontecer com a torre? Ele vai cair. E o objetivo desse jogo tão legal é ver qual é a altura que você consegue fazer a torre sem ele cair. Eu acho que nós chegamos a 36 andares. Ele fica lá, mais uma hora, você tirou mais uma coisa, boom. E eu não quero que isso aconteça.
Sempre vai cair.
E sempre vai cair. Você tira o alicerce. Qual deve ser o nosso alicerce? Jesus disse em Mateus 7, quem ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Mateus capítulo 5, 6 e 7. É uma boa ideia decorar esses três capítulos, porque é o alicerce de sua vida. De como amar o próximo, conhecer a Deus, adorar a Deus, amar uns aos outros. Está tudo lá. Mateus 5, 6, 7. E no final ele diz, quem ouve essas minhas palavras e as sabedoria, pratica. É como um homem sábio que construiu sua casa na rocha e bateu a chuva e a tempestade e a casa ficou firme. Mas quem ouve essas palavras de Cristo e não as pratica é como um homem tolo que construiu sua casa na areia e vê a chuva e dilúvio e lavou ele para água abaixo. Como vai ser sua vida depois de terminar a faculdade? Na rocha ou lavado embora? Eu tenho um amigo meu, ele cresceu na igreja em Curitiba, desde pequeno. Ele é um professor de faculdade em Foz do Iguaçu. Ele tem doutorado, PhD, em biologia. Em biologia. E eu sentei com ele um dia e disse, Peter Loewenberg, como você conseguiu passar pelo sistema escolar brasileiro e ainda ter sua fé em biologia de todos os assuntos? Vocês sabem o que é a biologia? Bio, vida. Logos, ele é uma palavra sobre vida. E qual a palavra sobre vida? Darwin. Ele foi alimentado Darwin até ele se formou de faculdade com doutorado em biologia. Ele falou, a aula não é fácil. E ele me deu a resposta. E ele tem uma fé forte em Deus. E eu vou falar a resposta dele no decorrer do curso. Conhecimento ou sabedoria, isso que vamos fazer. Deixe-me falar uma coisa delicadamente. Vocês estão aqui aprendendo em 2, 3, 4 anos. Zenate, José Luiz e outros professores estão chegando aqui e abrindo sua mente. E só aqui no Ser Cristo, colocando uns 40 anos de conhecimento lá dentro. Como Lucas 6 falou, deem e lhe será dado. Boa medida, calcada, sacudida, transportante. É isso que está acontecendo em vocês. E cada vez que Henrique gira bem para casa, está saindo da boca dele sobre Cristo e a Bíblia. Obrigado, obrigado. Os irmãos lá estão tão prontos a receber vocês de volta. Mas vocês vão ter 40 anos de conhecimento enfiado na sua cabeça. Pouca sabedoria. E essa sabedoria vem quando vocês vão lá trabalhar e aplicar o conhecimento e bater a cabeça contra uma parede e quebrar a cara e falar errado e falhar e uau! Essa é a minha vida. Eu sofri tentando aplicar o conhecimento que eu recebi anos atrás. Então, o conhecimento foi colocado aqui na prática, na igreja, a sabedoria vem. E se você tem humildade, um coração aberto, a melhor coisa que você pode fazer, você vai trabalhar numa igreja qualquer por um ano, fica escutando mais do que fazendo. Oh, tá lá para servir, mas fica escutando e observe. Eu estou fazendo isso em Guarapuava faz 6 anos que eu moro lá, tentando entender, eu coloco meu dedo no pulso da cidade. E faz 6 anos, agora eu estou começando a ver como trabalhar na cidade. Porque o que acontece em Guarapuava não é igual em Curitiba. Agora, eu tenho o pulso da cidade, eu sei como trabalhar agora. Eu tinha que escutar por 6 anos. Agora, 2 guarapuavanos que nasceram lá, Vocês estão anos luz na minha frente nesse sentido. Mas lembre-se, a gente vai ganhando sabedoria. De volta na apostila, nós vivemos numa época quando ateísmo, descrença, agnóstico, militante está marchando. Agora, teísmo, a crença em Deus, ele escuta minhas orações, e cristianismo, quem segue Cristo, aquela que morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou, estão sendo atacados. Teísmo e cristianismo estão sendo atacados por meio de livros, revistas, professores na faculdade, documentários na televisão, até vizinhos, colegas de trabalho e amigos estão sendo convencidos. Eles estão rindo na cara de quem tem fé em Deus. Confia no Novo Testamento ou de quem questiona Charles Darwin. Ou eu vou questioná-lo. Eu vou. Sabe por quê? Os ateus questionam ele. Os ateus lançaram Charles Darwin fora da sala de aula. Os ateus, 30 anos atrás. Eu não sei porque ele está na sua apostila hoje em dia. Os ateus estão meio envergonhados de Charles Darwin. E eu vou falar por quê hoje e amanhã. Mas, por que eu quero ensinar tudo isso para vocês? Todo dia, oportunidades aparecem de conversar com pessoas que negam a verdade de cristianismo. O que você vai falar quando estiver numa conversa assim? O Efésios nos ensina, em Efésios 5:16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Aqui dentro desta bola tem Tyrannosaurus Rex. Ele sempre vai na aula comigo. Eu gosto de dar uma dor de cabeça para ele. 1 Pedro 3:15 descreve, em poucas palavras, o que eu quero fazer esta semana. Antes, santificam Cristo como Senhor em seu coração. Hoje de manhã eu li a coisa mais triste. Eu questionei minha própria vida. Todo dia eu fico quieto, silêncio, solitude, só eu, Pai. Esquece a apostila, eu tenho um relacionamento com o Pai. Eu tenho que passar tempo com Ele. Eu estava lá lendo a palavra de Deus sobre um motorista maluco do Velho Testamento. Eu acho que ele tinha mais multas de trânsito do que eu. E eu não tenho multas de trânsito de propósito, simplesmente eu estou tentando dirigir normal e algumas vezes numa descida, numa montanha, a velocidade aumentou e tch, lá está uma câmera. Culpado, eu sei, acontece. Mas Jehu, se chama Jehu, como se pronuncia em Segundo Reis? Eu sempre esqueço como pronunciar o nome dele em português. Mas lá ele vai dirigindo, veloz, e ele tinha um alvo de Deus. Deus mandou ele matar cada pecador da pátria de Israel. Cada um. Eu estou falando lavar a pátria. Toda a casa de Acabe, Jezabel, todos os filhos, parentes, amigos, adoradores de Baal. Que tarefa ele tinha? E ele limpou a pátria de cada pecador. Então o texto diz, mas, ele deixou aqueles dois ídolos de Jeroboão, aqueles dois bezerros de ouro lá na pátria, porque são bonitinhos. Deus diz, desculpe, ok, você está muito bem me obedecer. 99%. E por quatro gerações eu vou colocar seus filhos no trono. Mas depois disso, tchau. Quanto você obedece a Deus? 99%? Ou 100%? O que está na sua casa lá que não devia estar lá? Qual música você está ouvindo com uma letra de Satanás que devia ser jogado no lixo? Qual filme está assistindo que tem uma cena de nudez que devia estar fora de sua casa? Eu não sei o que é, mas Deus não aceita 99%. Ele aceita 100%. Agora eu sei que falhamos. Se dissermos que não temos pecado, 1 João 1:8, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então o que nós vamos fazer? Versículo 7, andar na luz. Versículo 9, confessar nossos pecados. E ele é fiel e justo. E nós podemos ser tão puros todos os dias como se fosse o dia do nosso batismo. Meditem em 1 João 1. Medite em 2 Reis, sobre o motorista mais maluco que você já viu na Bíblia. 1 Pedro 3, a mesma coisa. Santificam Cristo como Senhor em seu coração. Ele não pode te ajudar se ele é meia boca, mais ou menos, um pecado escondido aqui atrás. Santificam Cristo. Estejam sempre preparados para o quê? Responder. O que é responder em grego? O que é responder em grego? Apologia. Apologia. Responder. Outra tradução. Defender. Este é este curso. Eu vou defender Jesus Cristo. Eu sou um advogado da defesa e eu não vou perder. Promotor público, se prepare. Porque eu tenho evidência. Você não tem nada. Ele devia estar tremendo me encontrando no tribunal para defender Cristo, porque eu vou ganhar. Se o júri aceita evidência e não sentimentos. A nova geração, a sua geração, estão mais ligados no sentimento do que em lógica. Isso me preocupa muito. E nós vamos, é por isso que eu tenho esta lógica. É legal ter sentimentos alicerçado em fatos. Eu estou alicerçado em Cristo. E eu choro durante a ceia, quase todo domingo. Não é nada errado em ter sentimento. Mas se a sua fé é baseada em sentimento, sem lógica, você é capaz de acreditar que você evoluiu do macaco e chorar a respeito. Não é baseado em lógica e nem em fatos. Mas estejam sempre preparados para responder, defender, apologia. Este é o curso oficial apologética. É uma defesa da fé cristã. Eu chamo ele de evidências cristãs porque eu sou caipira interior. Eu não sei o que significa curso apologética. Zanato diz, ah, não pode chegar em Campo Grande e ensinar apologética. Eu disse, que é isso? Oh, evidências cristãs. É, eu posso fazer isso. Então, vocabulários. Estamos aumentando nosso vocabulário. Agora, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão. Lógica. Razão, a esperança. Qual é a esperança? Vida eterna. Ser amado pelo Criador por toda a eternidade. Vocês sabem o que Deus estava fazendo por toda a eternidade antes que Ele nos criou 6.000 anos atrás? Sabe o que Ele estava fazendo? Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que Ele estava fazendo? Leia João 17. Jesus está em oração em João 17. Ele diz, Pai, me glorifica. E todos esses que estão comigo, eu quero que eles estejam onde eu estou. E eu quero voltar como era daquele amor que me amou antes da criação. Deus estava amando si mesmo, Jesus, o Espírito Santo, num grupo de casa perfeito por toda a eternidade. Toda a eternidade. E depois que tudo passa aqui e nós estamos lá com Deus, nós vamos ser incluídos nisso. Este amor perfeito por toda a eternidade. Gênesis capítulo 1. Eu deixo Gênesis capítulo 1 depois. É tudo isso. É tudo isso. Está na hora do nosso intervalo. Mais 1 segundo ou 2. Nós temos que ter Cristo santificado, prontos para responder, defender, sobre a lógica, a esperança em nós. Contudo, Alan, estou pregando para mim mesmo agora. Faça isso com mansidão. Mansidão, diz Leila ontem, muito bom ser lembrado. Mansidão é força sob controle. Algumas vezes eu fico tão animado, eu fico fora de controle. Que o Espírito Santo me controle para falar com amor todas as aulas. Mas nós temos que falar com o descrente, com mansidão e respeito. Não com ameaças. Alan, não com sarcasmo, não com aquele tom de voz arrogante. Eu estou pregando para mim. Mansidão, respeito. Conservando boa consciência,
De forma que os que falam, ou eles vão falar maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, ficam envergonhados das suas calúnias. Alguém sabe o que é a palavra grega para calúnia? Diabolos. Nunca fala atrás das costas, ele fez isso, ele não fez para nada. Diabo, diabolos, calúnia. Se você tem algo contra alguém, fala, vai, Mateus 18:15. Entre você e ele só, este ágape. Se você faz isso, sabe aquela irmã, ela fez isso? Diabolos, calúnia. Nós não somos como o mundo. Nós estamos no novo plano de vida, Cristo. Nós fomos mortos no batismo. Nós necessitamos novas pessoas. Nada de calúnia, nada de falar atrás das costas. Nós falamos com a pessoa pessoalmente. Primeiro Pedro, santificam Cristo. Esse é o seu relacionamento com Deus. Nós vamos estar sempre preparados a responder, apologia, defender. Com razão, com logos, com lógica, não sentimentos, não com emoções. A esperança, a vida eterna. E nós vamos fazer isso com mansidão e respeito, com nosso caráter transformado pelo Espírito Santo. Vamos tirar um intervalo por quanto tempo? 10 minutos, eu não vou nem sair da sala, mas em 10 minutos eu vou tocar a campainha e nós estamos de volta. Até daqui a pouco. Coffee break. Eu não sei.